O Dia das Mães está se aproximando e, evidentemente, isso aquece o nosso comércio local, o comércio, na verdade, do Brasil todo, que se prepara para essa movimentação. Datas especiais no calendário civil sempre movimenta o comércio. E agora, a próxima data é o Dia das Mães e, claro, é um dia bastante afetivo para os brasileiros. É um dia muito valorizado pela cultura brasileira. E para falar um pouquinho dessas expectativas do comércio de Cascavel, eu recebo aqui com muita satisfação Ciro Canabarro, presidente da SIC. Ciro, seja bem-vindo à CBN. Bom dia.
Bom dia, Marcelo. Bom dia, ouvintes da CBN. Prazer estar aqui e falar do nosso comércio aí, que essas datas, elas puxam as vendas, animam o empresário. Então, é muito bom.
Isso mesmo. Bom, então, o comércio de Cascavel, por si só, já é um comércio muito forte, muito pujante, muito estruturado. Seja aquele pequeno comércio ou a grande empresa, a gente sabe que, felizmente, Cascavel tem um comércio bastante arrojado. E como você já mencionou, as datas especiais, elas movimentam e aquecem ainda mais. Quais são as expectativas para o Dia das Mães deste ano? E se você tiver essa informação, tiver esse dado, comparado com anos anteriores, como está as expectativas para esse ano?
Bom, as expectativas são boas, comparado com o ano passado, não saíram os números ainda, mas a gente já tem algumas indicações aí que serão melhores que o ano passado. O comércio, ele vem se aprimorando, tá? Com essa enxurrada global, esses marketplaces e tudo, faz com que o empresário se movimente e também ele vá para a internet, ele venda online, ele venda de forma presencial, gerando experiência. Então, isso a gente tem percebido uma grande mudança no comércio, até para que consiga sobreviver. E a expectativa, ela é melhor do que a do ano passado.
Eu não sei se por uma questão de cultura ou comportamento, mas mesmo diante das oscilações econômicas que o Brasil vem passando, o brasileiro, ele não deixa de consumir. Ele sempre encontra ali uma forma, ele sempre encontra uma maneira de manter o seu consumo em dia. Isso também impacta nessas datas especiais. Então, acaba também, de certa forma, o comércio ganhando com isso, né? Porque o brasileiro, ele não deixa de consumir, ele não deixa de comprar, mesmo diante de um cenário econômico que muitas vezes não é lá tão favorável, não é tão ideal para nós.
O que a gente percebe é assim, algumas datas, elas são bem relevantes. E Dia das Mães é uma data que ninguém esquece, né? Então, às vezes, nem por questões financeiras, nem consegue atingir o objetivo de dar o presente esperado, mas alguma coisa, alguma lembrança vai ser comprada. Isso faz com que o comércio, ele se movimente. E Cascavel também, está numa posição geográfica, no centro da região oeste. Então, não só consumidores de Cascavel, a gente tem consumidores da região, a gente percebe pessoas da região vindo comprar presente para suas mães em Cascavel.
Das datas especiais que o calendário civil propõe, o Dia das Mães está entre as datas que mais vendem ou tem outras datas que acabam vendendo mais?
Acho que são duas datas, né? Dia das Mães e Natal são datas que...
São as campeãs de vendas.
São as campeãs de vendas. Tem outras datas também, como Dia das Crianças, Dia dos Namorados, mas o Dia das Mães e o Natal são as datas campeãs.
A preferência do consumidor, agora falando um pouquinho do perfil de quem está comprando. Claro que a loja online, a internet, tem ganhado muito espaço, principalmente com esse acesso, esse fácil acesso que a internet proporciona. Mas tem o consumidor que ainda prefere a loja física, ir lá, escolher, ter ali na frente dele, à disposição dele, uma variedade de produtos. Em Cascavel, conseguimos traçar qual é o perfil mais procurado, a loja física ou a loja online?
Olha, nesses tempos modernos, aí, onde o online está presente nas nossas vidas, a loja, a internet está no seu bolso, está no dia a dia, está junto contigo, a gente tem visto a loja virtual, o e-commerce no Brasil, ele já passando o varejo físico. Mas o consumidor, ele, independente se seja na loja virtual ou seja na loja física, ele quer uma experiência. Então, como eu comentei, os lojistas, eles estão a cada vez mais aprimorando essa questão de gerar uma experiência para o consumidor. Então, tanto na loja virtual quanto na loja física, isso é muito importante. E o que a gente tem percebido com o tempo aí é que as lojas de Cascavel, elas estão trabalhando muito na forma virtual também. Então, Às vezes o consumidor, o lojista, ele não tem recurso para estar num grande marketplace ou criar o seu próprio, mas hoje a gente vê que tem muitas ferramentas, o próprio Instagram, a própria lista no WhatsApp, mostrando para os seus clientes o seu produto. Então, estar numa venda na internet não significa eu ter um e-commerce, eu estar num marketplace. Ou, quando eu digo marketplace, são os mais comuns, né? Mercado Livre e outros, mas também eu estar proporcionando para o meu consumidor, para o meu cliente, uma experiência digital. Então, se chegou um modelo novo, mandar para o cliente via WhatsApp, ter aí uma coisa assim, eu tenho que também cuidar para não bombardear a pessoa com tantas mensagens que ele acaba me bloqueando. Mas ter as informações do cliente, se eu sei que o cliente usa um determinado número, eu não vou mandar o meu catálogo inteiro, eu vou mandar só o que serve para aquele cliente. Então, é importante a loja ela estar atualizada com os dados do cliente para poder proporcionar essa experiência sem ser invasivo demais ou mandar um monte de mensagem desnecessária que a pessoa bloqueia ou simplesmente descarta.
Ou seja, aqui no caso, o comerciante, o empresário, precisa definir uma estratégia tanto para a venda, mas também para a divulgação e a publicidade.
Exatamente.
Porque tem alguns comerciantes que às vezes preferem assim, não, eu não vou vender na internet, mas vou fazer uma divulgação, vou investir na publicidade, no marketing, chamar a atenção e a venda propriamente dito acontecer ali no espaço físico. Então tudo depende da estratégia, de, claro, erros e acertos, mas você estabelecer uma forma de se trabalhar e fazer essa captação de clientes. Até porque já se nota que muitas empresas começaram a vender mais depois que foram para a internet.
Exatamente, e a internet muitas vezes ela não concorre com a loja física. Como você comentou, tem aquele consumidor que ele prefere ir na loja física e tem aquele consumidor que prefere comprar pela internet. Então, ela ter uma estratégia para poder atender o seu público da forma que ele quer ser atendido, acho que é a melhor forma de eu poder vender, aumentar as vendas e aproveitar essas datas comemorativas.
E já que estamos falando de tecnologia, já vamos aqui trazer a questão dos pagamentos. O Pix é unanimidade, caiu na graça do brasileiro. Hoje, inclusive, já se tinha um pouco disso com o cartão, da ausência do dinheiro físico, propriamente dito. Quase ninguém mais carrega consigo cédulas de dinheiro. Mas com a chegada do Pix, realmente podemos quase que aposentar aí a nota física, a cédula em dinheiro. Mas entre cartão e Pix, porque o Pix também é uma facilidade, mas a gente sabe que, infelizmente, tem vários problemas no que diz respeito à tentativa de golpe, tentativa de fraude. Às vezes, você está tão acostumado com o Pix que acaba fazendo o Pix errado. Em Cascavel, ou até mesmo traçando um perfil mais geral, o consumidor prefere ir do cartão ou já abandonou também o cartão e prefere mais o Pix?
O Pix revolucionou as formas de pagamento, facilitou troco, ajudou muito. Num determinado momento, ele substituiu o cartão de débito, tá? Porque o de crédito, se eu não tivesse dinheiro na conta, eu não podia fazer um Pix. Tá? Então, muitas vezes a pessoa comprava no cartão ao invés de Pix, porque ia ser ou para o vencimento do cartão ou parcelado. Com essas novas modalidades do Pix, podendo fazer um Pix parcelado, um Pix a prazo, isso vem a cada vez mais atraindo pessoas para o Pix ao invés do cartão de crédito. Mas a gente percebe que são modalidades diferentes. Então, eu vou fazer um Pix, o Pix, se eu não tiver dinheiro na conta, eu não consigo fazer esse Pix. Agora, eu vou pagar no cartão de crédito, vai vir no meu vencimento, ou na parcela. Então, tudo isso tem amadurecido com o tempo. Essas mudanças que o Pix vem sofrendo, colocando mais segurança, podendo pedir a devolução de um Pix feito errado, as proteções contra golpes, tanto os cartões quanto o Pix, vem aumentando. Claro que o bandido ele não tem limite também, né? Quando você fecha uma porta, ele acha outra. Mas tem sido seguro. O Pix ele tem sido bem seguro aí, é só a pessoa prestar atenção em alguns detalhes, olhar o nome para quem está transferindo, se aquele nome bate com o nome do estabelecimento, o cartão de crédito mesmo, né? Não deixar vazar o código de segurança, porque senão a pessoa pode fazer compras pela internet tendo o código e toda essa parte. Mas a gente percebe uma evolução no pagamento por esses meios e uma redução significativa no uso da cédula. As pessoas não usam mais nem carteira, não usam mais nada, porque está tudo no celular, o documento está no celular, os cartões estão no celular e tudo isso.
Isso mesmo. Inclusive fica até um alerta para você que está nos acompanhando. É muito comum que em datas especiais haja um volume maior de tentativas de fraudes e golpes por parte de estelionatários, criminosos, golpistas que tentam se aproveitar da grande demanda, da grande procura por produtos, seja na internet ou em qualquer outra plataforma. Então, sempre que você for fazer um pagamento via Pix, ou pagamento instantâneo, sempre confira, de fato, as informações, se você está fazendo o Pix corretamente. E uma dica que é sempre importante: quando você vai fazer uma compra de um CNPJ, de uma loja física, seja uma loja pequena ou grande, dificilmente esse Pix estará em nome de uma pessoa física. Já é um indicativo aí que tem alguma coisa errada. Então, você não vai, por exemplo, comprar lá no Mercado Livre e fazer um Pix para uma pessoa física. Sempre vai ser um CNPJ, na maioria das vezes. Isso vale para outros lojistas ou outras grandes empresas. E também cuidar, porque mesmo havendo uma loja física, às vezes vai ter alguém, uma tentativa de crime, de alguém se passar por aquela loja que você já confia, e às vezes você achar, não, já compro aqui há muito tempo, e às vezes acabar sendo vítima de um golpe.
Sempre é bom confirmar. E aqui eu ressalto uma campanha que nós temos lá na SIC, que é a abertura do boletim de ocorrência, a necessidade do boletim de ocorrência. Às vezes a pessoa, até por questões de valor, valor pequeno, ela não liga para isso, mas é muito importante. Quando a gente vai cobrar as forças de segurança para que seja dado mais atenção, a gente olha lá e percebe que nem metade das pessoas abre o boletim de ocorrência. Levei um golpe de R$50 e por isso eu não vou fazer nada. É importante, o boletim de ocorrência pode ser feito online, não precisa ir até a delegacia, mas é muito importante fazer o registro, mostrar as provas, mostrar ali, porque daí assim, a polícia ela tem as suas forças de inteligência que começa a identificar esses golpistas e até prendendo depois ou arrumando alguma forma para que ele não faça mais. Então, fica aqui o registro de, independente do valor, caiu num golpe. Os golpes são muito convincentes às vezes, então toda atenção ela é necessária, mas se caiu num golpe, faça o boletim de ocorrência.
Isso, está dando recado então. Bom, estamos então nos aproximando do Dia das Mães e nesse caso, e acho que vale até para outras datas, as campanhas promocionais que as empresas, o comércio em geral promove, as campanhas é também uma ferramenta, uma forma de aproximar mais o cliente, não é, Ciro?
Sim, o brasileiro ele gosta de um desconto, ele gosta de uma promoção, ele gosta de um brinde. Então, diferente de outros países aí, o brasileiro ele gosta disso. Então, vale a pena a empresa ela montar a sua campanha, montar a sua estratégia, premiar ou fazer, dar um desconto especial.
Ter um atrativo.
Ter, né, um atrativo para o seu melhor cliente, para aquela pessoa que muitas vezes, quem é da área de marketing sabe, muitas vezes vira o advogado da marca, indica para outros. Então, uma campanha bem estruturada, ela é boa nessas datas, o tempo inteiro, né? Não só em datas especiais. Mas em datas especiais é a safra, onde a empresa vai vender mais, onde às vezes ela vai conseguir ter um resultado mais do que o trivial dela. Então é bom ela trabalhar isso muito bem e a campanha ela ajuda.
Muito bem. São 10h23, você está acompanhando a nossa conversa com Ciro Canabarro, presidente da SIC. E Ciro, não posso deixar de mencionar a questão da atuação da SIC em Cascavel e principalmente porque haverá uma nova diretoria, é isso?
Isso. Então a gestão atual ela vai até dia 21. Agora, né? 21 de maio, e após dia 21 assume o Márcio Blasius, que é o meu atual vice-presidente, e que com certeza vai fazer um brilhante trabalho aí à frente da SIC.
Isso, a SIC que vem se destacando, se posiciona aí na cidade de Cascavel e serve até como referência para outras associações de municípios aqui da região. E o que é interessante da SIC, Ciro, é que a SIC não está visando apenas a grande empresa, mas ela também presta todo um apoio, todo um suporte, todo um envolvimento para o pequeno empresário, porque Cascavel também vem se destacando nos últimos anos no crescimento dos pequenos empresários, seja na quantidade, mas também na qualidade. A abertura desse mercado tem sido importante e, claro, impacta diretamente na nossa economia, na economia local.
Exato. A SIC está chegando próximo dos seus 5 mil associados e a maioria, mais de 90%, são micro e pequenos empresários. Então a gente trabalha muito para que esses empresários eles sobrevivam, tá? Isso é uma questão que o mundo está muito acelerado, então a pessoa tem que estar sempre atualizada, mas também que ele cresça, que ele possa gerar emprego, que ele possa gerar renda para a nossa cidade. E a gente tem dado um apoio bem grande, desde ele participar de um núcleo setorial, onde várias empresas do mesmo segmento se reúnem para discutir problemas comuns e buscar soluções, ou um núcleo territorial, como a gente tem aqui na região, nós temos o núcleo territorial oeste, onde fica aqui a área da CBN, que empresas de diversos setores dentro daquele território também se reúnem pelas suas bandeiras para cobrar estrutura, para cobrar segurança. Então a gente tem trabalhado muito forte o pequeno empresário para que ele consiga superar esses grandes desafios que vem pela frente.
Quais têm sido, Ciro, as principais demandas ou os maiores desafios que o empresário cascavelense tem enfrentado nos últimos tempos?
Bom, a principal, e que acho que está com todo mundo, é a falta de mão de obra. Então, as empresas hoje é o principal fator limitador no crescimento das empresas. Tá? Então, precisa pessoas para trabalhar. Se você olhar ainda mais nessas datas comemorativas que algumas empresas acabam contratando, não tem no mercado. Outros desafios aí são questões tributárias, uma complexidade muito grande. Está vindo uma reforma tributária pela frente que vai piorar a situação. Então, a gente tem batido muito nessa tecla. A reforma tributária ela vai aumentar. Nós temos uma Câmara Técnica Tributária onde a gente fez várias simulações, pegando a mesma quantidade de produto, aplicando a regra atual e aplicando a regra da reforma. Em todas as situações aumentou. Então, isso é um desafio. As empresas brasileiras elas já não têm mais espaço para aumento de imposto. Eu brinco que Tiradentes morreu pelo quinto dos infernos. Hoje nós estamos no quarto indo para o terceiro. Então é uma coisa complexa. E outras bandeiras como a parte de estrutura, a parte de segurança, isso tudo tem sido trabalhado lá na SIC, inclusive com uma eficiência muito grande. Quero aqui deixar um registro das nossas autoridades policiais, né, tanto Polícia Civil, Militar, a Guarda Municipal, fazendo um belo trabalho em Cascavel, reduzindo bastante o número de assalto a lojas, assalto aos consumidores, né, roubo de bolsa, celular. Segunda-feira passada tivemos uma ação lá na SIC na devolução de celulares roubados, então a Polícia Civil está com um trabalho bem forte em cima disso, para que o consumidor ele tenha mais segurança, que ele possa sair na rua e que ele possa fazer suas compras.
Inclusive, o próprio comerciante foi uma das classes que mais se preocupou quando nós estávamos naquele contexto bem crítico em relação aos moradores em situação de rua. Foi uma classe que realmente pediu uma atenção e, de certa forma, o poder público respondeu muitas dessas ações à altura, realmente. Claro que o trabalho é contínuo, o poder público está preocupado em solucionar mais perto do 100% possível essa questão dos moradores de rua, mas o comerciante estava bem aflito, bem preocupado com essa questão.
Exatamente. As forças policiais aí, elas deram uma boa resposta. Claro que não é um problema que se resolve de um dia para o outro. O Brasil passa por esse problema, não é exclusivo de Cascavel, mas que a cada cidade aí tem que fazer um trabalho. O morador de rua que está lá, que tem problema psicológico, que tem uma série de coisas, acho que tem que ser encaminhado a tratamento. Aquele que está lá para praticar delitos, ele tem que ser também punido pelo que ele está fazendo. Acho que as forças policiais elas têm trabalhado muito bem em conjunto, é isso que é uma coisa importante. Porque às vezes cada uma puxa para um lado, e aqui em Cascavel a gente vê uma união muito grande, isso é bom.
Isso. E ainda falando sobre a atuação da SIC em Cascavel, é importante dizer que a SIC também investe em conhecimento, seja com cursos, capacitações, não é, Ciro?
Isso, a gente tem lá na SIC toda uma grade de cursos, capacitações para que o empresário ele possa se atualizar, que ele possa atualizar a sua equipe e com isso fazer com que a sua equipe seja mais produtiva, atenda melhor o cliente, gere a experiência para o cliente. Essa palavra experiência é uma palavra muito importante, porque o consumidor ele não quer entrar só numa loja e comprar um produto, ele quer ter a experiência, principalmente o jovem. A gente fala muito aí da geração alfa, final da geração Z. Essas gerações, elas não estão mais se comportando como as anteriores. Se ela não tiver experiência, ela não vai ou não retorna ao estabelecimento. Então, a gente tem várias capacitações para que prepare o empresário. Nós temos agora, dia 10 de junho, um evento que vai acontecer lá no Tuiuti, gratuito para os associados. Cada associado tem duas vagas, com o Luiz Justo, que é o CEO do Rock in Rio. Então, trazendo para cá como montar uma estrutura e gerar experiência para o usuário, como eles fazem com tanto sucesso. Então, muitas coisas a gente faz para que o empresário daqui comece a olhar, pegar modelos, fazer um benchmark, olhar, falar, se lá deu certo assim, posso tentar na minha realidade, às vezes adequar para a realidade. Então, isso a gente tem trabalhado bastante.
Bom, 10 horas e 30 minutos, não temos mais tempo. Chegamos ao final da nossa conversa, da nossa entrevista com Ciro Canabarro, presidente da SIC, que por sinal vem encerrando a sua gestão com números muito positivos para a gestão da SIC e que a SIC continue se fortalecendo ainda mais, tendo mais sucesso e mais espaço aqui em Cascavel, porque é uma entidade muito importante para o desenvolvimento econômico da nossa capital do Oeste. Ciro, muito obrigado pela sua presença.
Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui falando um pouco sobre a nossa cidade, a nossa entidade, a SIC. Então, muito obrigado.